Sobre o assunto, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural defendeu a medida governamental, mas sublinha que são autorizados apenas as empresas industriais certificadas para proceder à exploração. Abel da Silva garante ainda que haverá vistoria durante o processo. Haverá vistoria permanente em todas as zonas onde vai haver a exploração. Não há motivos para se preocupar porque a Guiné-Bissau precisa de explorar os seus recursos, mas de forma racional. Dizia o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau. Trata-se de um argumento que não convence os ativistas ambientais. Miguel de Barros é o secretário executivo da ONG Tiniana.
Essa fraqueza da capacidade de ação política séria, ética, engajada e transformadora faz com que a visão política do Estado da Guiné-Bissau sobre a gestão dos recursos naturais seja uma visão meramente financeira e não uma visão económica, que permita integrar a biodiversidade enquanto elemento que deve ser preservado, valorizado e potenciado, de forma com que a sua exploração tenha mecanismos de durabilidade.
Quem também apresenta as suas reservas face à promessa do governo em fiscalizar as ações das empresas credenciadas é a Nelvina Barreto, consultora internacional e antiga ministra da Agricultura.
O governo não tem a capacidade necessária, portanto, para a fiscalização, para a supervisão das espécies que vão ser exploradas, não tem a capacidade de fazer o seguimento das ações dos grupos de interesse envolvidos, portanto, neste negócio.
A antiga titular da pasta da Agricultura falou também das consequências do abate descontrolado das florestas na Guiné-Bissau.
A exploração madeireira, carvoeira e linhosa desbasta a cada ano mais de 650 metros cúbicos de floresta e contribui para a redução de 30% das florestas na região de Pombali, 57% da superfície de florestas de savana de Bafatá, Uio e Gabu e 19% das florestas de Mangal.
Voltando ao Miguel de Barros, ativista e secretário executivo da ONG Tiningana, adianta.
Se nós não temos capacidade de fazer avaliação do património florestal, como é que nós temos capacidade de emitir licenças para corte sem saber qual é o nosso potencial de corte? Qual é uma política, qual é a boa prática de gestão que um responsável governamental pode assumir que é boa quando emite licenças sem ter estruturas que lhe dão competências para corte? Não temos inventário património florestal, não temos zoneamento florestal, não temos zoneamento agroflorestal, não temos zoneamento agrícola. E o que é que acontece? Nós estamos a ir exatamente derrubar as últimas massas florestais que ainda dão proteção natural, em termos costeiros, mas que têm um papel fundamental na retenção do oxigênio.
Polêmica à volta da autorização do governo em explorar algumas espécies das florestas na Guiné-Bissau. Dá-se uma para a Voz América.